Então eu tinha medo, ai, não vou aprender. Mas eu fui muito, eu sou muito instintiva. Eu sou assim, eu aprendo a regra, daí eu faço tudo o contrário. Acho que o Marcelo é muito parecido comigo, né? Ah, é pra fazer assim? Então eu vou fazer tudo diferente. Então eu faço do jeito que eu quiser. Não interessa, ai, mas não é assim que vai fazer. Mas eu sei, eu quero fazer do meu jeito. Não interessa, eu vou lá, vejo tudo o tutorial, como é que é pra fazer, daí eu vou lá e faço do meu jeito, não interessa, não tô nem aí, porque eu não quero, não interessa pra mim. Eu quero fazer, se eu chego nesse resultado, não interessa se foi do jeito que o tutorial ensinou, que é o correto, ou esse que eu cheguei, é meu, sabe? Pode despender mais tempo e tal. Então, eu gosto porque eu fico aprendendo, claro, aceito sugestões, pergunto um monte de coisa. Então, assim, muita coisa que eu aprendi a mexer, depois virou CS só, né? Que eles mudaram Photoshop para CS. Eu tô no CS 7, sei lá, esqueci agora qual que tá. Então, eu fui aprendendo a mexer pro meu uso, né? Pro meu uso. Tô falando assim, eu não sou fotógrafa. Tem que falar, você é fotógrafa. Não, não sou fotógrafa. Eu uso a fotografia pro meu trabalho. Eu uso para o meu trabalho, não é? É diferente, tem fotógrafos e eu uso a fotografia para o meu trabalho, é diferente. Por isso que eu falei, eu não sou artista plástico, artista plástico é o que esses que fazem essas pinturas aí que vendem lá, que é do, né, vende em galeria. Eu não sou artista plástico, eu faço uma arte que eu nem sei dizer o que, mas é que eu não gosto desse conceito, sabe? Uma vez eu fui numa palestra na PUC, que acho que era uma semana de palestras, era um ciclo de palestras. E era o Bini foi meu professor na Federal e ele foi meu chefe no MIS. E era sobre o que é arte e o que é artesanato. Eu pensei que ia ter uma briga lá dentro daquela palestra e o pessoal ia se matar tudo, sabe? Porque, imagine isso nos anos 90. Se fosse hoje, já tinham se matado tudo, né? Porque assim, as pessoas não conseguem entender que existe artesanato, arte industrial, né? E arte.
Assim, o arte, design também, que está
para confundir. O design que seria a arte industrial, que é uma coisa vendável, né? Que você vai fazer design industrial, digamos, uma pessoa que criou sua cadeira, que é uma coisa para desenvolvida para ser feita em alta escala para vender, né? Então, eu já não tenho essa ideia, assim, eu não posso, eu não faço nada para ter 50 igual, não consigo visualizar isso. Então, por isso, por exemplo, na gravura isso acontece. Foi aí que me ensinaram o Marcelo me ensinou esse conceito, não, mas você pode fazer isso com o teu trabalho, fotografia, uma, né?
Uma de 50.
Uma de 50. Eu falei, mas eu não consigo imaginar 50 fotos desse mesmo trabalho. Entendeu? Quem que vai querer? 50 pessoas vão querer. Eu não consigo visualizar isso, sabe? Eu acho que isso é um trabalho interior. Eu consigo visualizar o quê? Um livro com todos os trabalhos. Sim. Isso eu consigo visualizar, mas não consigo visualizar um trabalho isoladamente, assim, entendeu? É mais ou menos por aí.
A academia me parece uma coisa interessante para quem quer, mas é também uma coisa que você faz e depois esquece, né? É um pouco isso, você fechou o curso lá, depois você vai fazer da sua maneira, é só apenas mais uma ferramenta. Tem gente que sai com aquilo, acha que é só aquilo que tem no mundo, aí fica muito, muito engessado, né? Você concluiu o curso, afinal?
Eu sim.
Curso do que era mesmo?
Artes visuais.
Artes visuais.
Educação artística, artes visuais, mas é assim, você pense, você vai lá para aprender, claro, se você for uma pessoa esperta, você não se deixa tolher, né? Porque eu já cheguei lá com uma vida anterior, já fazia quadrinhos, a gente chegou lá cru, você não vai aprender nada aqui você vai ampliar seus horizontes, e também é um curso que forma arte educadora.
Sim.
Quem é artista, aprimora. Quem é professor, vai sair aqui ensinando arte. Então, é mais ou menos por aí. Talvez muita gente desistiu.
É que me parece que de um tempo para cá criou-se uma outra categoria que são artistas ou potenciais artistas que entram nesses cursos para já pensando como que ele pode aprender para fazer arte para o mercado. Então não deixa de ser uma certa situação também.
É porque o da federal era realmente o licenciatura, né? Agora esse que virou o Nespar, que era a FAP e a Belas, né? Esse não, esse era saía, era desenho, gravura, né? Esse a pessoa saía de lá e era um curso assim bem, não sei até quando, mas até então era um curso assim de formação mesmo, né?
Uhum.
Só que é assim, sai de lá um monte de gente fazendo essas coisas assim, sabe? E daí acha que isso aqui...
Tinha um que a gente fazia na escola, que era, você colocava uma folha,
mas
aí, um giz de cera.
É, mas é isso aqui, é mais ou menos isso.
Os veios, ai que bonito. Tá.
Mas isso aqui é mais ou menos isso, sabe? E
não tipo... deixa de ser, mas é uma coisa naíve, né? Uma coisa,
sim, é uma coisa...
Não pode querer que isso você tenha outro...
Não, não é isso, é só uma expressão, entendeu? É, uma vez uma frase que uma professora me disse na faculdade, ela doeu, mas ela disse assim, vocês enquanto alunos aqui, vocês não produzem obras de arte, isso aqui é um exercício então. Artístico, aquilo doeu em muita gente, mas é uma verdade, isso aqui é um exercício artístico, o pessoal vem aqui, eles acham que tudo que eles estão produzindo é o último biscoito do pacote, e eu acho triste isso, porque a pessoa não consegue ter essa humildade.
Me fez lembrar uma outra coisa que talvez tenha sido a primeira pergunta que eu fiz para você sobre a questão do se a arte estava morta, né? Eu lembro que o Prince falava antes de morrer, imagina, ele já morreu há 10 anos ou mais, não lembro, morreu cedo, mas antes de morrer ele já falava isso há um bom tempo já, que não existia mais música real, né? E ele era fantástico, ele fazia tudo, dominava tudo, excelente guitarrista, cantor, tudo,
eu
né?
Eu sou fã.
E as pessoas parece que... E ele, com um disco dele, você faz 20 álbuns, né? Com uma música dele, você faz um álbum inteiro. E as pessoas parecem que, tudo bem, minimalismo é uma coisa, é uma escolha, é uma estética, né? Mas me parece que muitas pessoas se apegam a uma coisa tão precária e querem disso fazer uma coisa que não tem... Não tem uma vida exatamente ali. Eu acho que é um pouco isso também, né? Existe uma precariedade no mau sentido, né? A obra pode ser precária, mas se ela tiver essa proposta, né?
Eu acho que o detalhe é que acho que as pessoas querem ser geniais. Eu até fiz uma arte, lembra? Você se acha tão genial? Acho que você
então,
lembra que eu fiz uma...
Sim.
Eu peguei um rosto, né? De uma imagem já existente, de uma foto minha, eu cortei, você se acha tão genial. Foi direcionado para uma pessoa, não vou citar nomes aqui, mas é exatamente isso, sabe, é aquela pessoa que se acha tão genial, mas só ela acha.
Foi.
Sabe, só ela acha. Eu até penso assim, nossa, eu acho até legal, sabe, que a pessoa tem assim, né, um ego inflado.
Mas aí haja tarja preta e divã e olha.
Eu acho até legal, só que eu fico pensando, né? Quanto maior o ego, assim, maior o tombo.
Não, o dia que cair a ficha, se cair, né?
O tombo dessa pessoa, é quando descobre que não é tudo isso, é maior.
Porque,
é
assim,
doloroso.
Me parece que não é nem a questão de ser ou não gênio, mas aí qualquer coisa que seja abaixo do que ela acha que é. Já seria uma frustração, porque ela colocou a coisa em tal patamar que não tem como chegar nisso, né?
Não, mas você vê, se você não consegue enxergar... Não, é muito complexo mesmo. Se a pessoa não consegue nem enxergar o que é bom, o que é ruim...
Então.
E acha que se acha tão genial assim, não consegue entender... A outras coisas, assim, por exemplo... Eu vejo isso muito na música... Tudo
Sim.
bem que você precisa se sentir um bosta, né? Mas se sentir muito genial, eu acho que a gente... Nós, um pouquinho de humildade, sabe?
Entre o bosta e o Beethoven, tem alguma coisa que dá pra ficar no meio, talvez, né?
É, eu acho assim, quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu vejo que a pessoa se acha, a questão dessa de se achar, de se achar mesmo, quando você percebe isso, não tem volta. Não tem volta.
Complicado, né?
É, não tem.
Tita, me parece que, independente da postura e até da qualidade do que se entrega como arte, mas o artista é consciente ou inconsciente, ele está sempre de alguma maneira querendo subverter a realidade, né? A coisa não precisa falar de uma forma social, né? Abordar coisas assim, políticas sociais, o simples fato de você estar usando a linguagem é uma forma de você subverter, querer alterar o mundo, assim, né? E só que ocorre que tem muito cinismo no ar, né? Tanto de quem consome como de quem faz. Você consegue fazer essa divisão, por exemplo, assim, o mercado, como já falamos, ele é cínico, né? Porque ele compra a obra do artista não necessariamente porque aquilo é bom, é uma coisa prazerosa, tem densidade. Ele compra porque ele sabe que aquilo pode custar tanto. Mas o artista tem que ser cínico também para driblar isso, e pela própria questão da criação, tem que ter um cinismo no sentido ácido, crítico, assim. Você consegue delimitar essas coisas, assim? Você pensa nisso? É uma coisa natural para você?
Engraçado é que você falou sobre subverter, né? Na verdade, talvez eu tenha um cérebro subvertido que eu, não, na verdade, nem consigo entender o que é a questão de subverter. Porque eu acho que eu sou totalmente subvertida, então, porque eu não, na verdade, eu não gosto de fazer nada direito, sabe?
A coisa já nasce torta.
Eu estava comentando com um amigo meu que ele falou assim, ele falou que procurava um emprego que... Existe algum emprego que não tenha reunião?
Olha,
né? Porque eu falei assim, me lembrei disso, que eu sou conhecida como uma pessoa que pede para ir no banheiro, nas reuniões, e nunca mais volta. Porque está aí uma coisa que eu não gosto, é reunião. Porque é uma coisa assim, é um monte de gente falando, e daí você dá teu ponto de vista e tentando explicar o que você gostaria de fazer. Você, eu como pessoa, daí você está dando teu ponto de vista, aí você não está criticando ninguém, eu no meu caso, né? Aí as pessoas começam a falar da tua ideia, né? Praticamente cagar na tua cabeça. Mas assim, daí quando eu falo, eu já falei o que eu quis dizer. Aí começa assim aquela conversa que você vê que não vai a lugar nenhum, e todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Eu já tenho vontade de ir embora. Não é um surto ou algo assim. Se eu tenho algum tipo de distúrbio, de falta de atenção, mas assim, eu tenho vontade de ir embora. Daí eu descobri que eu indo no banheiro, eu posso ir embora, né? Então, quando eu peço para ir no banheiro, eu sempre falo assim, só um pouquinho, que já sabe que eu não vou voltar mais, né? Então, na verdade, eu tenho várias coisas assim, por exemplo, eu não gosto de fofoca, sabe? Sabia que fulano... Quando eu vejo, eu não estou mais ali, eu estou lá fora. Eu sempre lembro um convidado trapalhão, estou lá do outro lado, assim. E não gosto, e tudo... Eu sou muito diferente, acho que você já deve ter percebido. Eu sou muito diferente de outras mulheres, de outras pessoas. Eu me subverto sozinha de tudo. Até hoje tem gente que fala que eu pareço... Que é engraçado como eu sou mãe. Sou tão engraçada, sou tão estranha. Tipo, meu filho me ama do jeito que eu sou. E eu gosto de ser assim. Não me incomodo. Não gostaria de mudar. Talvez... Acho que talvez... Se eu mudasse, eu não ia me gostar. Eu me gosto exatamente do jeito que eu sou.
A Clarice Lispector tem uma frase ótima, que é... Eu acho que é de uma entrevista dela, não é dos escritos, que ela fala assim que... você não pode se consertar muito, porque se você se consertar, deixa de ser você, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que ser esse torto, a coisa que supostamente não é adequada, as coisas, mas isso que é a tua essência.
Mas
né?
Assim, Tchau. Tá bom. E assim, é aquela coisa assim que não é assim, eu não sou desagradável.
Sim.
É isso que é a diferença. Não é tipo a Dercy falando, não gosto nem vai tomar no cu.
Sim, tem um ponto, né? Tem
é, uma medida. Assim, não, talvez não tenha uma pessoa que não goste. Porque eu não dou motivo para não gostar.
Sim.
Porque eu não faço, assim, algo que aborreça alguém. Eu fico na minha. Eu falei, eu fico na minha. Eu sou incapaz de pegar uma pessoa e bater boca com ela, sabe? Talvez, quando eu tô um pouco sacuda, assim, eu faço assim para alguém, assim, sim, que nem alguém já falou, eu estou fazendo assim já. Não, mas não é nem questão de autocontrole. Ah, você é controlada. Não, não sou controlada. É que eu sou na minha, entendeu? Sim. Eu não... E eu gosto de ser assim. E tem uma questão também de educação. E educação, digo, não é educação. Minha mãe me ensinou assim, não, eu prefiro evitar confronto. Não gosto.
E isso acaba desarmando mais ainda. A pessoa fica sem, o outro lado fica sem atitude, né?
Não, e assim, parece calma, mas não é calma. É. Porque eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Mas assim, se você caísse agora, que duro, passando mal, eu teria calma de pegar o celular e chamar uma ambulância. Mas eu ia estar extremamente nervosa.
Sim.
Mas eu teria o sangue frio de ter essa, de ligar, chamar uma emergência. Eu não sei aquela coisa.
Sim.
Entendeu? Eu acho que é da pessoa.
É uma habilidade, é uma sabedoria, né? Quer queira, quer não.
É, eu acho que eu sou velha.
Você me fez lembrar de. Eu já trabalhei em duas rádios que o pessoal adorava fazer reunião. Então, eles faziam reunião na sexta-feira, mas já estava marcada para a próxima sexta. Só que não saía nada, só complicava, né? E você louco para sair, às vezes dava vontade de ir no banheiro, mas no meu caso era pior. Porque tinha um monte de coisa para fazer e os caras ali querendo conversar, uhum, né? Falei, gente, preciso lá terminar o trabalho, senão, né? Só que as pessoas gostam de reunião, né? Uma coisa pra...
Às vezes você não quer nem ficar ali porque você não quer mesmo.
Não tem nada, né? É, considerando todos os suportes disponíveis nas artes visuais, enfim, todas as poéticas que dá para viajar em cima, tem alguma que você se interessa ou já pensou, mas por alguma impossibilidade, por falta de ocasião, não conseguiu fazer, mas tá ali anotadinho, naquele molesquinho ali, eu quero fazer ainda.
Ah, você diz assim, eu queria fazer um livro, né?
Um livro.
É, esse livro que é um, eu tava querendo fazer, mas ainda achava que eu não tinha maturidade, conteúdo e material para isso. Mas eu falei que esse ano eu vou começar a montar esse material. Então, não significa que vou fazer esse ano. Pode ser outra, o ano que vem. Ou sei lá, enfim. Mas eu vou começar a juntar e montar esse livro. Eu quero fazer um livro pequeno, né? Um quadrado, assim. Eu já imagino ele, assim, mais ou menos. Como eu não tenho pressa, né? Eu quero fazer com calma, né? Quero fazer ele, assim, do jeito que eu imagino. E também, assim, instintivo. Não quero ficar, eu vou definir um tema. Porque eu acho que eu passei muito tempo da minha vida tendo essa coisa de fazer tudo meio organizadinho, sabe? E eu agora tô meio de saco cheio, sabe? Coisinha organizadinha. Eu vou fazer meio aleatório, assim. E vou tentar fazer meio cronológico só. Pra ver se existe uma passagem, né? Porque eu acho que cronológico funciona mais. Se alguém achar, puder comentar, falar, não, acho que não vai ficar legal, vou pedir algumas opiniões, vou aceitar, porque talvez funcione melhor, né? Pedir opiniões, assim, de pessoas que trabalham com já trabalharam com livro de foto, ou que trabalharam com diagramação, essas coisas. Então...
E já pensando nisso, eu acho um projeto ótimo, completamente viável. As editoras, de uma forma geral, elas viraram selos de aluguel, vamos dizer assim, as pessoas praticamente bancam, né, para fazer os próprios livros, tá? Não tem aquela coisa esse mercado, assim. Você pensa em termos de concretizar isso? Leis de incentivo? O que você... E daí em cima disso, como que você vê essas leis assim do...
Pois é.
A Rouanet eu acho que vai voltar agora, né? Com os problemas que tem, mas antes a gente deixou de ter, né? Por os últimos 4 anos. Mas enfim, a municipal, a estadual também está engatinhando. Mas a lei municipal, como que você vê, assim, você tem acompanhado os produtos que saem, essas comissões julgadoras, como é que funciona?
Não, mas assim, eu vejo muita gente falando mal, né?